Shut up and sit down.
Elementar, meus caros ouvintes, e está começando mais o podcast Elementar. Eu sou o Diego Ferreira e aqui comigo o Luciano Bugarin.
Oi.
E Lívia.
Olá.
E no programa de hoje, seguindo aqui os nossos minicasts do Oscar de Melhor Filme, vamos falar aqui sobre Pobres Criaturas, que não tem spoilers, e bora lá. Dirigido pelo, eu vou pedir desculpa aqui pela pronúncia, o Yorgos Lanthimos, acho que é assim. As indicações aí, além de melhor filme, foi melhor direção, melhor atriz para Emma Stone, melhor ator coadjuvante para Mark Ruffalo, melhor roteiro adaptado, melhor trilha original, melhor design de figurino, melhor maquiagem e penteados, melhor design de produção, melhor edição e melhor fotografia. Alguém pode mandar a sinopse aí?
Então, a sinopse é o seguinte. Tem um cirurgião, que o nome dele é Godwin, que faz remete a Deus, né? God, Deus em inglês. E ele tem uma fama, assim, muito... que não é positiva, né? Sobre os métodos que ele usa nas suas cirurgias. Mas tem um... ele tem um super fã dele que acha que ele é um gênio e só falta beijar os pés dele. E isso faz com que ele fale pra... chame ele pra ser o assistente da atual experiência dele. A experiência dele nada mais é que uma mulher que tem uns comportamentos esquisitos, que é a Bella, e ele diz que esse comportamento é porque o corpo e o cérebro dela não estão sincronizados. E é isso, a sinopse é essa.
E aí, o que vocês acharam do filme?
Não sei qual dos dois vai primeiro, né, mas assim como Anatomia de uma Queda, eu achei também outra belíssima obra-prima, foi um dos meus dois favoritos do Oscar. Pobres Criaturas, eu tô muito em dúvida, assim, eu não consigo colocar qual é o meu favorito, assim, se é Anatomia de uma Queda, se é Pobres Criaturas. Eu tô tendendo mais a Pobres Criaturas, mas talvez seja porque foi o que eu vi por último. Mas é muito bom em tudo. Eu achei a coisa, como eles brincam com as cores e a atuação. E, nossa, tudo muito bom. Realmente incrível. Como o Anatomia de uma Queda.
Uma coisa que eu gostei muito do Pobres Criaturas, deixar aqui um parênteses aqui pros nossos queridos ouvintes. Eu não vi o filme inteiro na data dessa gravação, né? Não consegui. Motivos de vida. Então eu vi exatamente metade do filme. Então meus amigos aqui vão carregar aqui uma parte aqui até quando a gente chegar mais pro meio pro final. Mas até onde eu vi, a parada assim que eu mais gostei do filme foi a ambientação. Aquela coisa meio vitoriana, assim, né? Eu gostei muito da ambientação do filme.
Bom, eu gostei bastante do filme também. Não é o meu favorito, mas é o meu terceiro favorito. Meu favorito é Vidas Passadas, em segundo Os Rejeitados, e terceiro Pobres Criaturas. E eu gostei muito, o que eu achei bem legal é a mensagem do filme. E pra mim a mensagem do filme é que pra você aprender as coisas, você tem que conhecer as coisas, né? E pra você conhecer as coisas, você tem que se permitir estar aberto a você conhecer, entender as coisas. E você vê que ela tem muito isso, a Bella, né? Porque ela tem muita influência, acaba tendo muita influência do Godwin, que é um cientista, que tem toda aquela coisa de ter um pensamento frio e analítico das coisas, sem deixar levar pelas emoções. E ela vai vivendo, né? Porque ela vai vivendo dessa forma, ela sem se restringir. Inclusive, ela não se restringe só a viver o que é bom. Ela quer conhecer o mundo. Ela quer ter consciência de tudo que é bom, mas também quer ter consciência do que tem ruim no mundo. Porque ela não... Ela é contra qualquer tipo de alienação, né, em relação ao mundo, né? Porque que é isso que o cientista faz nisso, né? Porque o filme ele é apresentado como uma versão feminina do Frankenstein, uma versão modernizada do Frankenstein. Ela seria a criatura. E ele tem um certo zelo por ela, e é o que ela sente como se fosse uma prisão, como se ela, por mais que ele fale, eu quero proteger ela, mas é uma forma de alienação também, que é praticamente o que todos os homens do filme tentam fazer com ela quando eles cruzam o caminho dela. Então, e ela se permite errar, se permite acertar, né? Eu achei isso muito interessante.
Sim,
só uma pergunta, vocês já tinham visto alguma coisa, outra coisa do diretor?
Eu não.
Eu vi a favorita, tinha visto a favorita, eu acho que só. Também era com a Emma, né?
Sim.
Eu só tinha, assim, eu tinha visto um pedaço, assim, uns pedaços de Lagosta, né? Sim. Também é uma parada bem malucona, né? Então, acho que isso é meio do diretor mesmo, essa coisa, assim, mais excêntrica, vamos dizer assim, né? Não sei se a favorita tem essa pegada, assim, mas o Lagosta, assim, me lembrou, tem bem essa pegada, assim, e eu gostei muito do... Outra coisa também é destacar aqui, pra mim, a atuação da Emma Stone, assim. Acho que dos filmes que eu já vi dela, acho que é a melhor atuação dela.
Com certeza, não tenho dúvida.
Sim, não, eu também gostei muito. E ela é a alma do filme, né?
Sim.
Porque, assim, ela representa muito uma questão que eu achei interessante também. A hipocrisia da sociedade, né? Porque, assim, no início, ela expõe os pensamentos dela, mas de uma forma que não é muito eloquente, né? Mas ela deixa claro as coisas que incomodam ela, né? E pra mim, essa é o que, assim, é o genial, assim, do roteiro. Que a personagem dela, ela vai adquirindo uma visão tão espontânea, assim, tão livre das ilusões, das convenções que existem na sociedade. Aquela parte que ela fala, tem uma parte que ela fala na festa, que ela come o um negócio, ela acha ruim, ela cospe. Aí todo mundo, oh, meu Deus, ela está cuspindo. Ela fala que não vê sentido em manter uma coisa na boca se essa coisa não agrada a ela, né? Então, assim, ela fala as coisas que as pessoas não querem falar porque tem medo, ah, vão ser julgado, não sei o quê. Ainda mais uma sociedade que é tão patriarcal, que julga, que objetifica, né, a mulher, né? E ela representa muito isso, porque ela transmite tudo isso de uma forma muito impressionante, assim, quase como se fosse a curiosidade da personagem dela, você realmente percebe isso na atuação dela. Eu acho que é uma atuação, assim, que fala muito diretamente pro espectador, né? Eu acho que reflete muito a vontade oculta que muita pessoa tem de dizer umas verdades aí pro mundo, pras pessoas.
É, porque ela não tem as amarras sociais, né?
Isso, amarras sociais, que eu tava tentando lembrar.
Porque ela, de uma certa forma, ela é livre, né? Para de pensar, né? A forma dela de agir, a forma dela de pelo menos do início do filme, né? Quando ela consegue concatenar melhor seus pensamentos, né?
E eu acho que o fato dela ser uma mulher e não ser uma criatura homem, né? É, assim, essencial realmente, porque as mulheres são muito mais... Claro que todo mundo tem as suas... Como é que você disse a expressão mesmo?
Amarras sociais.
Isso. Todo mundo tem suas amarras sociais, óbvio, né? A sociedade impõe isso na gente, como vocês disseram. Mas as mulheres têm muito mais... não pode, né? Muito mais do que os homens. Então, se fosse uma criatura homem, por exemplo, não teria tanto impacto quanto sendo ela, sendo uma mulher tão livre e em todos os aspectos, né? E foi, que é uma coisa que está sendo muito comentada também sobre esse filme, é a questão da liberdade sexual e tal, porque isso a gente sabe que é uma coisa muito restrita para as mulheres não podem ter liberdade sexual. Então, quando mostra em todos os aspectos mesmo da vida dela no início, ela é completamente livre, ela não pensa, ela não malda nada, né? Que é isso também. E a sociedade, ela vai colocando as coisas como positivo e negativo. E pra ela não existe o positivo e negativo. Tudo pra ela são experiências. E ela tá ali pra querer testar todas as experiências. Inclusive no sexo, inclusive coisas que ela ainda não foi colocado como tabu, como nada, né? E ela só vai, só... E sendo uma mulher é muito, muito mais impactante, porque os homens são... Eles podem fazer muito mais coisas que as mulheres, né?
E muito menos julgamentos, né?
E tanto, exato, assim, como é o cenário que o Diego falou, né? É uma sociedade bem patriarcal, né? Que determina que a mulher tem que ter um papel específico, casamento, né? O assistente do Godwin quer casar com ela, né? Ele oferece, ele fala, ah, você quer casar com a Bella, não sei o quê. E ela se depara o tempo todo com isso. Homens que querem controlar ela. Seja quais forem os diferentes motivos, né? E como ela tem uma abordagem muito objetiva, pragmática da realidade, né? Ela é criticada toda hora porque ela tem um comportamento inadequado, né? Mas, assim, é uma civilidade que os homens tentam enfiar a goela abaixo dela, né? E é uma civilidade que não parece nem justa e muito menos democrática. E ela tem essa questão, né? De que aparece, né, o personagem do Marco Ruffalo, né? Que é o grande Dom Juan, o grande conquistador. Não, porque eu sou muito bom na cama, sou isso, sou aquilo. E aí ela gosta tanto, né? Mas por que as pessoas não fazem isso o tempo todo? E ele já fica, não, mas eu tenho que descansar.
Mas na verdade, essa coisa, né? Eles falaram da sociedade patriarcal, principalmente do filme, que é uma que se passa numa época mais antiga, vitoriana e tal. A Favorita também é essa época. Mas é exatamente como as mulheres vivem hoje em dia, assim. A gente é vista como monstros e como pessoas estranhas quando a gente tenta usar. Então é basicamente também, além do que o Luciano tinha falado sobre o intuito do filme, mas eu acho que também é pra mostrar isso, como as mulheres são vistas até hoje, infelizmente, quando tenta impor, quando tenta ousar, quando tenta fazer algo diferente. Eu digo isso por experiência própria, assim, quantas vezes eu já fui chamada de louca, de estranha, de porque eu falei uma coisa diferente, assim, do tá bom, porque estão esperando que meu gênero faça, sabe? Então isso é total uma metáfora da vida da mulher, assim, até os dias de hoje.
Sim, com certeza. certeza. Você vê que isso sai de um desejo dela, de que ela quer conhecer o mundo, que ela vê que existe um mundo quando ela vai no telhado a primeira vez, né? Ela
Todo
pensa,
mundo.
ah, existe alguma coisa além dessa casa aqui, né? Que ela fica confinada ali, que o Godwin tem receio que o mundo possa se aproveitar da condição dela, né? Mas, inclusive, a gente até pensa, o cara, ele, o playboy, o rico, né? O Marco Ruffalo, ele acha que ele conquistou ela, mas, na verdade, ela que viu uma oportunidade de usar ele pra conhecer o mundo, né?
Que, pelo menos até onde eu vi, ele meio que se apaixona, né? Falar, ele manda e fala, ia largar você, mas agora eu tô apaixonado, casa comigo. Assim,
ele... Porque pela primeira vez ele vê uma mulher que não fica atrás dele como se ele fosse a maior criatura divina, sim, né? Ela gosta de fazer lá o sexo com ele, beleza, mas ela não vive em função dele.
Não vive em função dele, ela não tá apegada a ele, né? Então ela...
Ela tá apegada à vida, tá apegada às experiências.
Isso
é uma coisa que ele fala logo no início, mas depois ele vê que, na verdade, aquilo ali era só da boca pra fora, né?
Porque ele queria pra ele, né, na verdade. Ele queria aquilo pra ele, queria que alguém que acompanhasse ele fizesse o que ele queria que fizesse, né? E não que ela tivesse vontade própria, pensamentos próprios, que é o que ela vai adquirindo, né? Com
sim, aí ele confunde isso, ele acha que isso quer dizer que ele tá apaixonado por ela. Ele tem uma dor de cotovelo, né?
Só pra falar que eu achei genial esse... O nome do Godwin lá, eu achei genial esse nome.
É porque ela fica chamando ele de God, né?
É. E vou dizer, hein, a cara do William Dafoe que tá, né? Pô, cara, eu acho que esse filme tem que ganhar maquiagem aí.
Sim, não, assim, esse filme são três coisas. Se não ganhar design de produção, se não ganhar cabelo e maquiagem, talvez eu fico assim por causa de Sociedade da Neve, que realmente também foi muito incrível. Mas se não ganhar design de produção e figurino, olha, não sei nem o que eu vou fazer, sabe? Acho que eu vou quebrar a televisão. Porque não tem como, é perfeito. Design de produção, nossa, é de você babar. É, figurino também.
E assim, é de casal incômodo, assim, né? Eu dei o azar, ou não, não sei, de jantar em algumas cenas ali que estavam mostrando algumas coisas ali que eu não queria ver. É, não tô falando de agora, escatológico não, né? Porque não... Era as cenas das cirurgias ali do doutor, né? Do God.
Sim.
Você devia ver as cenas que ela tá comendo pastel de Belém.
Inclusive, né, fui dar uma pesquisada aqui, né? Eu vi a galera reclamando, assim, das cenas de sexo, né? Até onde eu vi, eu acho que pelo que acharam meio... Algumas pessoas, algumas críticas, assim, que eu vi no Google, assim... A galera achou bem apelativo, né?
São fãs do Duncan Wedbourn.
Exato, né? E eu achei ok, assim, né? Aí fui ver uma entrevista aqui da Emma Stone aqui, ela falou, né? Só perguntou ela sobre isso, né? Ela falou, as cenas foram rápidas e a gente sabia o que fazer, né? O maior desafio, na verdade, foi comer 60 pastéis de Belém, né? Porque eles são gostosos na primeira mordida, mas depois você quer vomitar, né?
Certeza. Do jeito que ela come, realmente.
Tá, mas também como é que você vai fazer um filme que fala sobre liberdade, sobre sexualidade, liberdade sexual, sem mostrar cenas de sexo.
Não, não tem
exato,
como.
Exato, não tem como.
Outra crítica que eu vi que eu, falando que era que romantiza a prostituição.
Nossa, não.
Assim, o que vocês acham?
Eu acho estranho, assim, eu acho muito hipocrisia da sociedade criticar a prostituição, pra falar a verdade, porque assim, existe prostituição que existe demanda. Então assim, se as mulheres trabalham com sexo é porque os homens vão lá.
Não, eu não acho que romantiza, não. Eu acho que é isso. Eu acho que talvez seja exatamente por essa... Pela mulher gostar, fazer sexo ou tentar utilizar o seu corpo como forma, né, de ganhar dinheiro e de se virar sozinha e de como ter autonomia, né, e independência, isso seja um tabu muito grande na sociedade. Então, por isso que criticam, né? Porque não é uma romantização, não, tá mostrando exatamente isso, a independência dela e como ela se vira para ser independente.
Inclusive, tanto não romantiza que ela tem uma crítica própria que a Fetina, lá do Bordeaux, que ela trabalha. Porque assim, a Bela, ela tá sempre analisando o comportamento e a atitude das pessoas, né? E ela, normalmente, ela sempre fica intrigada quando ela vê incoerências no comportamento das pessoas. E ela é quase uma cientista social. E uma das incoerências que ela percebe é na Cafetã. Porque ela chega e faz quase um empoderamento lá das colegas prostitutas dela e fala lá pra, não, a gente tem que se deitar com o que a gente gosta, a gente tem que levar mais em consideração os nossos sentimentos. E a Cafetã, não. Não tem bem esse negócio não, entendeu? Eu fui que nem vocês, mas agora eu tô vivendo explorando vocês. É, ela, basicamente, ela fica completamente desiludida com a forma como a Cafetina Cafetina. Cafetina, né?
Cafetina, eu achei Cafetina.
Trata as moças que trabalham lá. Então, assim, não é uma romantização, pelo contrário. No início, ela tá bem deslumbrada, mas depois ela percebe que a Cafetina, ela também tem seus defeitos, também tem suas incoerências, assim como praticamente todo mundo que ela conhece.
Certo. Acho que mostra só como um trabalho, como de qualquer. Só que a sociedade é isso, a sociedade não quer que mostre, entendeu? Porque bota a prostituição como a pior coisa do mundo, mas como o Luciano falou, né? Existe é porque tem demanda. E, nossa, a gente sabe que pelo menos o Brasil é um país que tem muita, muita demanda, né? Então, é só hipocrisia total.
É, as mesmas pessoas que pagam pelos serviços são contra, por exemplo, prostituta ter carteira assinada, por exemplo.
Porque fica melhor pra eles, né?
Sim,
Sim, como é que você... Por que você despreza isso que você fala aí? É exploração, exatamente. Como é que se fala? A perdição da sociedade, não sei. Mas já é uma coisa que acontece. Elas tinham que ter pelo menos um mínimo de garantias, uma vida decente, de uma vida com garantias, que as pessoas vão ficando velhas, elas podem ter problemas de saúde. Por que elas não podem ter as garantias como qualquer outra pessoa? Elas são piores que outras pessoas?
E elas já são postas, né, a todo tipo de insegurança mesmo, durante, mesmo sem, antes de ficarem velhas, né? Então elas teriam que ter muita segurança antes já, muitas coisas para protegê-las, só que não tem, né? Então, realmente, se legalizasse tudo, e tivesse carteira assinada, se tivesse tudo assim, elas estariam cobertas, né?
Protegidas também.
Exato. Não, mas seguras. Exato, isso que eu quis dizer. Porque aí não vai ter mais a exploração.
Sim. Mas às vezes até segura fisicamente mesmo, porque tem gente que maltrata a prostituta.
Exato. Muita gente, infelizmente.
E os que mais usam são a galera que defende os valores da família, tá? Tem toda essa hipocrisia também, né?
Exatamente. Você foi no ponto certo.
Mas aí, voltando aí, você tava falando dos áreas de produção, também achei sensacional, assim, né? Você tem a fotografia preto e branco para representar a Londres, né, do século XIX, e de repente tem, quando ela sai pro mundo, para conhecer o mundo, tem toda aquela coisa de cores, cenários exuberantes, cores intensas, cores brilhantes, né? E aí ele vai colocando um monte de veículos estranhos que parecem umas coisas saídas de um futuro imaginado pelo Jules Verne, parecem uns veículos desenhados pelo Leonardo da Vinci. É quase como se fosse um mundo feito de retalhos de coisas modernas, coisas do passado, né? Quase como se fosse o filme mesmo, né? Porque o filme é uma visão renovada do Frankenstein, né? Então, assim, uma coisa mais modernizada, né? Mas, assim, às vezes fica até meio perturbador mesmo, né? Mas eu acho que tem tudo a ver com o tom do filme, né? E uma coisa também que eu achei bem interessante, queria comentar também, é a música. A música, eu adorei a música. É uma música estranha, é uma música super perturbadora, mas eu particularmente, eu gosto de músicas estranhas, esquisitas, longas e repetitivas. Então, assim, o filme tem tudo isso. E tem vários estilos, tem parte que parece música infantil, a gente parece música festiva, parece música de filme de terror, toca fado. Enfim, é uma coisa, assim, uma mistureba, assim, de retalhos, assim. E eu tava lendo que esse é o primeiro filme do Yorgos, né? Que tem trilha sonora original. E eu achei incrível, assim, a trilha.
Já foi indicada, né? Vou te dizer que eu não lembro muito da trilha. Não foi uma... Eu acho que eu fiquei tão obcecada, assim, com a história, com o enredo e com aquelas cores. Porque é isso, foi... Você falou de estar preto e branco antes, lá na Inglaterra, quando ela ainda não saiu, quando ela ainda não conheceu o mundo, quando ela estava num mundo pequeno. E aí, quando ela sai para conhecer tudo, que ela vai se expandindo de conhecimento e de tudo isso, vai ficando colorido, né? Então, eu fiquei tão fissurada nisso que eu realmente não foi uma coisa que eu prestei tanta atenção. Gostaria de... Agora, eu quero ver de novo para prestar atenção nisso. Que...
Ou ouve no Spotify. No Spotify tem o disco.
Ah, mas é porque ver com o filme é mais interessante, né? Ver com as imagens.
Sim, porque as composições, elas vão acompanhando a narrativa, as reviravoltas, elas vão acompanhando o espírito dos personagens, né? E assim, as partes que tem muita coisa em que as personagens estão inquietos, estão confusos, a música ela fica tão bizarra que é justamente pra te dar um desconforto, né?
E tem
umas partes que são bem minimalistas, tem umas que são bem bonitas, né? Pra mostrar aquilo, porque a jornada da Bella é isso, né? É um... É uma montanha russa de emoções. Sobe e desce o tempo todo.
Sobrementos, né? Agora, só voltando ao que o Diego tinha falado, do Miranda Fall, eu fiquei bem chateada que ele não foi indicado, porque eu, inclusive. Eu adoro o Mark Ruffalo, tenho uma amiga que é apaixonada por ele, então se ela ouvir isso aqui, ela vai ficar com bastante raiva de mim. Mas eu acho que até, claro, ficaria muito feliz se os dois fossem indicados a ator coadjuvante, mas eu até acho que o Willem Dafoe merece mais do que o Mark Ruffalo. Eu fiquei chateada com a não indicação dele.
Eu acho o Willem Dafoe um cara muito subestimado assim, pelo Oscar, né? Porque,
Ah, sem
cara, esse
dúvida
cara tinha
foi.
que ter ganhado um Oscar já. Como é que esse cara não
Ele
tem um Oscar
é
ainda?
muito bom.
É, ele é genial.
Vou esperar ele falecer para dar um pós. Pois
É, ou então quando ele estiver bem velho, aí dos pedaços, vão fazer que nem o pai do Michael Douglas. Vão lá dar um Oscar honorário pra ele.
é. Ou por um filme que talvez, tu fala assim, pô, talvez não era para ser esse, né?
Mas
Não,
é bem interessante também a maquiagem, né? O Diego falou, né? Porque ele é um cara todo. Ele é um engraçado que isso, né? Você tem uma versão moderna do Frankenstein que o cientista é mais bizarro do que a criatura que ele
que ele
cria. Porque
cria.
ele é todo remendado. E, inclusive, ele fala, né? Isso. Porque o filme tem um pouco, fala um pouco assim por alto também da falta de ética em nome da ciência, né? Porque depois eles arranjam outra bela, né? E isso que é o mais bizarro no filme, né? E, então, assim, ele próprio é resultado das experiências cruéis que o pai dele fazia nele, né? E, ou
Tem
seja, ele parece ser um cara mais excêntrico do que a própria criação.
te falar que eu veria fácil um filme desse personagem aí,
Todo
mostrando
o God.
God aí, mostrando o pai dele, assim, fazendo esse experimento todo nele aí. Veria fácil um filme desse. Que eu achei realmente um personagem interessante, assim.
É muito interessante. Realmente a gente vai ficando. E é engraçado isso que o Luciano falou, né? De ele não ter tanta ética científica. E a gente fica achando isso muito ruim, as coisas que ele faz com as criaturas dele, né? Porque aquelas, não só com humanos, mas com os animais e tal. Mas ao mesmo tempo você entende de onde vem, né? Então também eu sou uma pessoa que eu me interesso muito pela complexidade do ser humano, né? Então eu gosto muito de filmes que mostram isso. Então, isso tá muito presente no nele, né, nesse personagem, porque ele sofreu, né, com o pai dele, que fazia esses experimentos dele, então ele tirou um pouco da humanidade dele, assim, não só física, mas tipo, do que ele acha que tá ok de fazer, o que ele não entende muitos limites, né? Mas
É
ao
que ele
mesmo tempo ele é. Oi?
não tem sentimentos. Você vê que a única pessoa que ele acaba realmente desenvolvendo sentimentos é a Bella.
A Bela,
E depois
exato.
ele fala: eu não devia ter me afeiçoado a ela, porque ela é uma experiência.
Mas aí mas é legal isso, né? Porque exatamente aí você percebe que ele tinha, né? Ele tem sentimentos, né? Então ele é muito mais profundo do que aquilo que a gente estava vendo no início. E é muito interessante de ver que as pessoas, às vezes, também, sei lá, no mundo, a gente acha, ah, nossa, a pessoa aqui, ela é toda má, ela é toda. Mas na verdade, não. Se você buscar, né? Você vai encontrar também alguma coisa ali que ela tem a humanidade dela, né? E o que muito, muito da não humanidade dela é feita pela relacionamento que os outros tiveram com ela e trataram ela mal. Então, assim, tudo, as relações e o mundo, não tem como não afetarem quem você é, sabe? Ai, gente, desculpa, filosofei, fui na psicologia aqui.
Não, tá
Não
ótimo, tá ótimo.
consigo não pensar nessas coisas.
É, mas isso também tem muito a ver até com o final, que eu não vou falar, até por causa do programa, até porque o Diego também ainda não viu o final. Mas tem muito a ver com a personalidade dela, né? De que, assim, ela pensa, qual é a minha personalidade verdadeira? A minha de agora ou a minha anterior, né? Isso fica uma coisa bem interessante, né? Especialmente porque é uma coisa muito surpreendente quando a gente vê realmente como ela era antes da experiência, né? Isso é uma coisa que o Diego também vai ter que ver e
Não vamos dar
talvez gravar
spoilers.
um adendo aí pro programa. Mas é realmente assim, porque você vê que o personagem do Willem Dafoe, né? Ele foi moldado pelo pai, literalmente. Tanto a personalidade quanto o seu corpo mesmo. Você vê que ela pergunta: ah, por que que você tem o dedo assim? Por que que sua cara é assada? Não sei o quê. E ele fala de umas atrocidades como se fosse a coisa mais comum do mundo.
É por isso que ele faz nas
Você
criaturas
vê que
dele,
assim,
né?
se você comparar com ele com o pai é muito pior, porque ele fez um próprio filho.
Sim.
Com certeza.
Ah, eu achei bem interessante o filme, assim. É, eu achei bacana essa questão que a gente comentou, de que ela vai enfrentando todas essas pessoas que vão por algum motivo, querem prender ela por um motivo ou outro. Mas que você vê que, por exemplo, o Mark Max, que é o ajudante lá do Godwin, né? Mas que ele tem uma visão inicial de que ele precisa proteger ela, ele concorda lá, não, então tá, quando você voltar a gente se casa. E esse período distante dela, ele vai percebendo que ele tinha uma visão equivocada em relação a ela também, né? E isso é também uma sacada bacana do filme, porque o próprio Godwin também vai entendendo como ele foi equivocado também em relação a ela. Mas é isso, o filme é bem legal, tem umas... a fotografia muito maneira também, aquelas cenas que usa lente de olho de peixe, eu achei muito bacana também, é como se fosse uma coisa assim, como se a gente tivesse sempre à espreita assim, como se vendo uma coisa que tá meio proibida, assim, a gente não podia estar ali vendo. Eu achei, dá uma coisa também de claustrofobia também.
É um filme que traz muitas sensações. Eu acho que além do enredo, assim, né, ser muito incrível e tudo ser muito legal, o tema, o que ele traz no fim, de lição e como ele, tudo. Mas ele traz muitas sensações, até físicas mesmo da gente, assim. Isso é muito interessante. Eu acho que a arte, ela é pra isso, né? Pra trazer, além de trazer crítica e de você analisar as coisas, mas trazer sensações também, porque é assim que marca, né? Que marca as pessoas, eu acho.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Eu vou deixar aqui uma proposta aqui para os meus amigos, que independente desse filme ganhar o Oscar de melhor filme ou não, acho que vale a pena a gente gravar esse filme, fazer um podcast depois com spoilers aí, completinho aí, em algum momento aí. Não só esse, acho que outros do Oscar, né, também, que acho que tem filmes aí que acho que vale a pena a gente gravar, né?
Vidas Passadas.
Vidas Passadas, Os Rejeitados, acho que vale a pena a gente gravar alguns...
Oppenheimer, com a participação da Liz.
Se me deixarem falar mal, eu participo.
Fala,
pode. Não, a gente só obriga a falar bem se pagar a gente.
Ah, tá bom. Exatamente.
Se não pagar, tá tudo certo. Mas vou deixar, porque eu fiquei... Eu realmente eu gostei do filme até onde eu vi. Eu quero ver até o final. E a gente precisa gravar ele. Vamos fazer um podcast mais full aí. Então, vou deixar espaço aí pros meus amigos fazerem essas considerações finais. E o seu jabá, vai lá, Lívia.
Bem, agradecer mais uma vez aqui o convite. Falar pra todo mundo, esse filme realmente, ele é muito diferente. Não se deixem desencorajar pelo impacto, por essa excentricidade dele, porque ele é muito bom, ele é muito interessante, como a gente conversou aqui, né? Ele traz muitas questões. É um filme incrível, assistam sim, não fiquem com medo dele. Agora do meu jabazinho, eu sou Olivia Brasil, eu escrevo para uma plataforma de cultura que se chama Vivente Andante. Eu também tenho um Instagram onde eu falo muito, eu falo sobre vários tipos de artes, eu falo sobre cinema, eu falo sobre teatro, música, também sobre livros, porque eu também sou escritora. Meus livros são Queria Tanto, Coisas Não Ditas e Semitão das Coisas. E se vocês quiserem, o Semitão das Coisas com dedicatória, só me falar comigo lá na DM no Instagram, Lívia G Brasil com Z. E é isso, gente. Muito obrigada. Um beijo. E assistam Pobres Criaturas, porque é incrível.
Luciano?
Ô, Diego, depois a gente tem que fazer um episódio novo do Musicais, porque a Lívia é fã de musicais. Eu comentei que a gente fez um programa que até hoje o senhor não editou. E tá há meses pra editar.
Olha a cobrança vegetária. Ao vivaço.
Bom, gente, se você acha que Pobres Criaturas é um filme muito estranho pra você ou pro seu gosto, pensa no seguinte. A Bela, ela também tinha muito medo no início do filme de sair e conhecer o mundo, mas ela deixou a curiosidade dela florar. E ela descobriu um mundo novo. Afinal, só a curiosidade pode levar você a pensar em alguns aspectos que algumas coisas que podem estar adormecidas aí na sua mente, somente esperando para ver a luz do dia. Então, vão ver Pobres Criaturas. É um filme muito legal, muito bacana, com uma música incrível, que é uma música super perturbadora, mas é justamente por isso que eu gosto dela. E é isso aí, eu tô no Instagram, tô no TikTok, no YouTube, Luciano Bugarin Filmes, Luciano Bugarin BU G-A-R-I-N, filmes, tudo junto. Eu dou lá dicas de filmes, dicas de livros, falo um pouco sobre cinema e educação, tem conteúdo meu autoral também de cinema. Também escrevo lá no site Vivente Andante com a Lívia e às vezes dou as caras aqui no podcast Elementar aí pra gente falar sobre filmes e musicais e outras coisas a mais. Isso aí, valeu.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Valeu.
Tchau.
Tchau.